Filipenses capítulo 4, verso 4. Quero só fazer com que você siga a linha de raciocínio que nós estamos trabalhando para o ano de 2024. Diz assim a palavra do Senhor, Filipenses capítulo 4, a partir do verso 4. Tenho conversado com vocês sobre essa temática, pois acredito fielmente que Deus está dando uma direção daquilo que deve estar em nossas mentes, não apenas para o ano que se inicia, mas para a vida. Então, por isso, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, uma igreja que sofria perseguição, pastoreada pelo médico Lucas, a partir de um momento de saída de período de perseguição, era uma igreja que precisava estar posicionada. E por isso, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses vai dizer: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Isso é palavra de ordem para nós. Não é porque estamos tendo desafios enormes que nós vamos nos esquecer dos grandes feitos de Deus em nossas vidas. Nós sim tivemos muitos problemas no ano de 2023, 2022, 2021. A vida tem dessas coisas. A Bíblia é muito clara: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, eu e você, mesmo enfrentando lutas, temos motivos de sobra para engrandecer o nome de Jesus. Você poder falar para mim: quero agradecer ao Senhor pela minha família. Glória a Deus! Grande motivo para você se alegrar no Senhor, sua família. Sim ou não? Senhor, quero te agradecer. Sou muito alegre, sou muito feliz porque tenho emprego. Oh, uau! Show de bola! A gente tem que estar muito feliz mesmo, muito alegre pelo emprego que Deus nos deu. Senhor, eu estou muito alegre, pastor, estou muito alegre porque eu estou com a minha saúde em dia. Glória a Deus, isso é um motivo dos grandes para você estar feliz e alegre. Mas eu quero saber sobre Jesus na sua vida. Eu quero saber sobre salvação em Cristo Jesus. Eu quero saber o quanto nós estamos ainda constrangidos em saber que o amor de Deus nos alcançou. Eu quero saber, e eu tenho perguntado isso a mim mesmo, o quanto o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário faz a diferença no meu dia a dia. O quanto a esperança real de morarmos com Deus eternamente, isso nos motiva a continuar a caminhada. Isso nos motiva a vir e celebrar a Deus e a termos um culto, uma homenagem, um momento que a gente se reúne coletivamente por causa da cruz de Cristo. Um preço foi pago. Não se esqueça, você pode enumerar vários feitos de Deus na sua vida que são motivos para você se alegrar, mas não se esqueça do maior todos os motivos da sua alegria: Cristo Jesus na sua vida, na sua existência. O quanto uma página foi virada na minha vida, uma vida nova, ter recebido Jesus como meu Salvador. O quanto isso mudou a minha história, o meu futuro, a eternidade para nós está resolvida por causa de Jesus. Nunca se esqueça. E aí continua o texto dizendo lá no verso 5: que seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Ou seja, não há tempo a perder. O testemunho que nós precisamos dar é agora. Foi no período da pandemia, enquanto todo mundo com pernas bambas, é claro, mas nós estávamos posicionados, sim, tomando todas as precauções para que pudéssemos colaborar para que os efeitos da pandemia fossem minimizados e fossem vencidos. Mas nós sabíamos do Deus que nós cremos e que Ele tem cuidado de nós. E mesmo com perdas que tivemos, nós estávamos de joelhos, orando, clamando. Momento de fechar a igreja, fecha o templo, porque a igreja nunca fecha, a igreja somos nós. Mas o templo precisou ficar fechado, as pernas bambeavam cada vez que eu ia lá para o plantão, ficar lá na testagem, mais de 500 pacientes por dia. É óbvio, as pernas bambeiam, porque a morte estava batendo a nossa porta. Mas não é por isso que eu vou deixar que a paz que excede todo entendimento saia e vá embora e a gente fique andando por aí como ovelhas perdidas, porque uma coisa foi mudada na nossa existência. Nós não somos mais ovelhas perdidas. Nós fomos ovelhas, somos ovelhas encontradas pelo amor de Deus. Sim ou não, irmãos? Então virão outros problemas, talvez até maiores do que uma pandemia. Mas nós estamos posicionados na presença do nosso Deus. E sabemos o Deus que nós temos crido. E que vivos, ou mesmo que convocados às mansões celestiais, viveremos por Ele e para Ele para todo sempre. E aí o texto vai continuar dizendo, depois de tratar um pouco sobre a questão daquilo que nos traz alegria profunda, ele vai dizer sobre a amabilidade, esse jeito de viver a vida. Mas aí o texto bíblico vai dizer também, não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos por coisa alguma. Me parece que esta é a palavra central para o tempo que nós estamos vivendo. Um número crescente de pessoas tendo que ser medicadas. Um número crescente de pessoas que precisam cada vez mais de terapia. E não tem problema algum, você pode fazer terapia em alguns casos, até entrar com medicação para combater aí e tratar a sua ansiedade, sua depressão, seja lá o que for. Problema nenhum. Agora nós temos que saber de uma coisa. O que é que o texto vai dizer? Não andem ansiosos. Mas é por coisa alguma. Então não é a falta de dinheiro que vai tirar a nossa paz. Não é a possível perseguição à igreja que vai nos tirar a paz. Não é os problemas do casamento que a nossa paz vai se esvaziar dentro de nós. Não vai, não. Mas aí o que, que o texto vai dizer? Tem uma solução. E aí o texto é muito claro, mas em tudo, por meio da oração e da súplica. E ainda assim, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Irmãos, eu acredito que Deus tem prazer em ouvir as nossas orações, porque senão Ele não teria criado essa belíssima habilidade do ser humano de se prostrar a Deus em oração. Irmãos, mergulhe nesse negócio. Coloque-se diante do Senhor. Não deixa ficar acumulando um monte de coisa dentro da sua cabeça, tirando o teu sono. Mas se debruce em oração, dobra o teu joelho, vai para o teu quarto, vem para a igreja orar junto com a gente, entra na campanha de oração, vai para o monte, descubra esse poder, alegria em Deus e ver os seus filhos cada vez mais dependentes dEle. Não é porque Deus está brincando com a gente, mas é porque Deus se importa com a gente. É porque Deus está interessado em nós. E aí o texto vai dizer, em tudo, por meio de oração. Não é fanatismo você dizer a um amigo seu de trabalho, quando ele está passando por uma dificuldade, por um problema, você parar para ouvi-lo, coisa difícil, né? Hoje em dia, você parar para dar atenção às pessoas e ouvir um pouco as pessoas. Eu tenho paciente no posto de saúde que eu trabalho, que vai para o posto de saúde todo dia. A gente fica lá em crise. Mas ele está fazendo de novo aqui, gente. Mas está precisando de alguma coisa? Não. Mas a sua marcação do médico já foi? Já foi. Aí fica assim, o que ela está fazendo aqui? Sabe o que ela está fazendo ali? Está ali para poder receber um pouquinho de atenção. Ser ouvida. Receber um pouquinho de atenção. Aí conversa com quem está na fila, aí conversa com as meninas da recepção e vai conversando, e passa aí uma boa parte do dia no posto de saúde para conversar. Não é fanatismo da sua parte ouvir um pouco os seus amigos de trabalho e ao final você dizer, vou orar por você. Eu ousei dizer um tempo atrás deste púlpito, que eu tenho orado menos por mim, e tenho aprendido em Deus a orar mais pelos outros, porque o que Deus faz e diz para mim, é que aquilo que antes de eu abrir a minha boca, Ele já sabe, que as minhas necessidades já estão atendidas pelo Senhor. Não significa que eu vou negligenciar a minha vida de oração, mas eu estou aprendendo a dobrar meu joelho mais pelas pessoas. Eu acho que está faltando isso no mundo, gente. E eu confesso aos irmãos, está faltando isso também na igreja. Está faltando essa maturidade, essa forma de enxergar que esse negócio chamado oração tem um efeito espetacular. Esses dias estava ouvindo a análise clínica de um paciente que, quando ele está ali em momento de oração, sua parte cerebral ela é afetada porque você está em oração. Há uma consequência em tratar um paciente que passa por uma situação grave quando o paciente tem algum tipo, né, de uma fé em Deus que ele reage diferente. É um negócio assim extraordinário. E o apóstolo Paulo, ele não furta dos filipenses a informação: pessoal, vocês estão passando aí por um tipo de perseguição. Ah, vocês estão felizes? Ah, vocês tiveram bênçãos para reunir a igreja e se alegrar? Não se esqueçam de orar. Mas em tudo, por meio da oração e súplica e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. Nessa história do que Deus acaba nos colocando, né, de angariar fundos aí, receber os alimentos para ajudar as pessoas da chuva, que foram afetadas aí pelas chuvas recentes aqui em Nova Iguaçu. Gente, é simplesmente extraordinário o que Deus está fazendo na vida das pessoas. Ontem começou a chover muito, de novo, fortíssimo. Eu confesso que eu clamei a Deus com todo o meu coração: Senhor, tem misericórdia, não deixa não. Chuva é bênção, mas Senhor, esse povo nem conseguiu se recuperar ainda. Ainda tem gente na nossa lista para a gente fazer as doações que a gente não conseguiu atender todo mundo. Quero registrar aqui de púlpito a oferta que chegou para nós do pessoal de Petrópolis, da igreja do Bingen. Pastor Tiago Bahia nos enviou. Nós fomos lá quando eles tiveram problema e agora, pela segunda vez já, as igrejas de Petrópolis nos ajudando aqui, porque as notícias de Nova Iguaçu chegaram até eles, e parte daquilo que a gente está fazendo é com a verba que chegou das igrejas lá de Petrópolis. Para a glória de Deus, deixo aqui registrado essa satisfação e essa gratidão a Deus pelo que a igreja do Bingen fez por nós. Mas o que Deus tem mostrado é que na hora que a gente vai lá doar uma cestinha básica, irmãos, nós é que somos abençoados. Porque Deus coloca nas pessoas um negócio chamado resiliência humana. Esse negócio existe, foi Deus que colocou em nós. E ver o seu Jorge, ver o cara do trailer, e ver o outro que vai ser atendido amanhã, a igreja vai estar doando um fogão, porque ele perdeu tudo, e amanhã vai uma equipe entregar o fogãozinho para ele. Irmãos, é extraordinário ver o testemunho dessas pessoas. Coração apertado, olha para casa, a casa está toda suja ainda, tem pessoas que não conseguiram limpar as casas ainda, mas as pessoas ainda assim encontram algo para agradecer a Deus. É lindo ver isso, o que Deus pode fazer no coração de uma pessoa que, apesar das adversidades, ela ainda tem motivos para agradecer a Deus. Então, por isso, meninos, prepara aí o PowerPoint para mim. Depois disso tudo que o apóstolo Paulo está enfatizando aos filipenses e dizendo: olha, vocês precisam buscar essa alegria no Senhor, porque vocês na verdade já têm, só que as dificuldades que vocês estão passando às vezes fica ofuscando a visão de vocês. Hoje, quando estava conversando com a Camila sobre a Débora, né, ontem o Gilson e a Vanessa foram lá visitar a Débora, Camila, não deixa que a situação da internação da Débora, mais uma vez, venha ofuscar a sua visão espiritual, porque Deus é bom. Quando a gente pensa, irmãos, que poderia ser pior, aquilo que está acontecendo ainda poderia ser pior, Deus nos traz a nossa memória de que Ele tem cuidado de nós. E isso não é uma fala religiosa. Isto é uma fala real. Nós sabemos o Deus que nós temos crido. Coloca para a gente, Felipe, o PowerPoint, por favor. Por isso, meus irmãos, algo que nós temos trabalhado nas escolas e agora para o ano de 2024 Nós vamos trazer o Jonatas Bastos na igreja e vamos passar uma semana com o Jonatas Bastos em algumas escolas aqui em Nova Iguaçu. Queria que a igreja começasse a orar por isso. Deus tem falado claramente ao meu coração. Precisamos voltar às escolas. Eu já tive um período muito grande no meu ministério, trabalhando com jovens e adolescentes, e eu entendi que o nosso grande público não está dentro da igreja. O nosso grande público está dentro das escolas. E durante uma boa parte da minha vida eu dediquei ao Ministério Instituto Aliança Vida e Família, que leva palestras socioeducativas em escolas. E a primeira escola que nós vamos atender vai ser a escola aqui na rua da nossa igreja, João Muxi. Nós vamos levar o Jonatas Bastos para dizer aos alunos: vocês têm um potencial dentro de vocês enorme, mas vocês precisam descobrir e potencializar isso com ações significativas. E esse slogan é o que vai nos dirigir. Tudo muda quando você muda. Por quê? As principais mudanças sobre a alegria do Senhor, sobre o jeito de viver a vida, sendo mais amável, não andando ansioso, não vai adiantar de nada. Eu ficar aqui domingo após domingo pregando para você, se você não está deixando ser afetado pela palavra de Deus, ser afetado por esse conselho de Deus, por esse valor de Deus, e sair daqui com algo concreto na sua vida. Eu já decidi o que eu quero fazer da minha vida. Eu já decidi a forma que eu vou lidar com os meus problemas. Eu já decidi. E eu não decidi isso porque sou pastor. Eu decidi porque eu acredito de fato em um Deus que cuida de nós da melhor maneira que Ele pode fazer, que é cuidando com a excelência, porque Ele é Deus. Mesmo quando eu não estou entendendo o que está acontecendo. Então as mudanças sobre a alegria no Senhor, as mudanças sobre a forma de você viver a sua vida, sendo mais amável, e não estando ansioso por coisa alguma, mas antes se debruçando em oração, colocando-se diante do Senhor, só vai ser uma realidade para você se algo dentro do teu coração mudar, em nome de Jesus. Então por isso eu vou iniciar essa fala sobre o tudo muda quando você muda nas escolas com o Jonatas Bastos. Sabe por quê? Sabe o que nós identificamos nas escolas? Período que estivemos em Nova Iguaçu, período que estivemos em Petrópolis e agora em Nova Iguaçu de novo, um número crescente de jovens e adolescentes se automutilando. Jovens e adolescentes querendo tirar a própria vida. Em uma das palestras com Jonatas Bastos em Petrópolis, no Teatro Municipal, para todos os funcionários públicos, a prefeitura botou todo mundo lá porque estávamos em parceria com a prefeitura. Irmãos, 84% das pessoas que responderam a nossa enquete, nós verificamos, já tinham pensado em tirar a própria vida. De pessoas adultas, de pessoas trabalhando, funcionários públicos, eu acho que isso deveria nos preocupar. No aspecto de que? Vamos reagir. Quem é o Jonatas Bastos? Depois você procura o Jonatas Bastos na internet. É um jovem cristão que não tem braços, mas toca guitarra, toca bateria, toca teclado, com um cotoquinho de braço que ele tem aqui. Irmãos, é uma lição para mim. Quantas vezes eu reclamei? Quantas vezes a gente fica chateadinho com Deus por coisas? Aí vem o Jonatas Bastos, né? Ele já chega zoando a gente, né? Como ele não tem braços. Aí ele chega para você, já vou te dar aqui o spoiler, né? O resumo. Ele fala assim: toca aqui. Mas ele não tem mão para apertar sua mão. Ele mesmo se zoa. Porque o cara é bem resolvido. O cara bota a guitarra no chão e toca. Ele já tocou aqui com a gente. E toca bem, não toca, Júlio? Com o pé. Ele bota a guitarra no chão e ele acompanha os louvores. Tocou aqui com a gente, com o nosso ministério de louvor. E toca de verdade. E quando na palestra que a gente faz nas escolas junto com ele, pergunta para o Jonatas Bastos: qual foi o diferencial na sua vida? Ele falou: cara, mudou alguma coisa aqui dentro de mim. Nem a minha mãe acreditava que eu poderia tocar instrumento. Quando eu falei com minha mãe que eu ia tocar violão, a minha mãe falou: não dá. Gente, quando a sua mãe não acredita em você, você está no sal. É verdade, quando a mãe é gente muito boa, né? Acredita em tudo, né? te apoia em tudo, mas quando a mãe fala assim, não dá, porque de repente você deveria parar para pensar. E foi isso que o Jonatas Bastos fez, para a glória de Deus. Ele falou, Senhor, sozinho não dá mesmo não. Mas eu acho que com a tua ajuda, Senhor, eu vou tentar. E aí tocou o primeiro acorde. Aí tentou de novo o segundo acorde, começou a tocar violão. Aí depois foi, pegou a guitarra. E o Jonatas Bastos hoje é um exemplo para essa juventude que tem braços, tem pernas, tem tudo, tem ferramentas para ser uma potência, mas estão querendo tirar a própria vida. Por quê, irmãos? Por quê? Está faltando Deus. Está faltando uma igreja corajosa. Confesso para você. Por que é que eu falei da questão da política aqui? Porque eu ainda estou preocupado. Eu estou pedindo muito a Deus que a igreja não peque e não perca a oportunidade de ser positiva. Nós podemos dialogar sobre política, sim ou não, gente? É claro que podemos, mas não queira ser o dono da verdade, porque é a tua opinião, é a tua opinião. E mais do que nunca, não use a Bíblia para tentar legitimar a falta de educação, a falta de elegância. Na hora da gente falar, não, eu sou de direita, ah, não, eu sou de esquerda, cara, vamos conversar saudavelmente. Quando Deus ministrou meu coração, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Quando tivermos uma oportunidade de novo de discutir algo sobre política, vamos conversar direito. Vamos sentar à mesa e vamos respeitar as opiniões diversas. Porque é isso que a igreja faz. A igreja ora pelo processo, porque mudou algo dentro de nós. Antes eu queria dar na cara dos outros, que discordasse de mim. Antes de Jesus entrar na minha vida, eu ficava toda hora arrumando motivo para poder atrapalhar e dificultar a vida das pessoas. Mas algo mudou dentro de mim. E mudou para positivo, mudou para melhor. Foi Jesus que entrou na minha vida. Você pode hoje me dizer o que for. Você pode marcar um gabinete comigo para me contar a maior tragédia na sua vida. Eu vou colocar essa situação diante de Deus. Vamos orar e eu vou para minha casa e vou dormir. Sabe por quê? Eu não sou um herói. Eu tenho limitações, mas eu sei das minhas limitações. E chega um momento que você fala assim, rapaz, que encrenca que se arrumou nessa tua vida. Mas vamos falar com Deus. Vamos colocar isso diante de Deus. E o Deus da glória, o Senhor dos senhores, Ele vai tomar providências. Em nome de Jesus. Por quê? Porque tudo muda quando você muda. Você fala direito, você responde direito, você conversa melhor, a sua visão dos problemas mudam. Pode passar o slide, Felipe, por favor. E o meu exemplo e o seu exemplo deve ser Jesus. Não tem nada mais que deveria nos inspirar do que Jesus. Porque a igreja existe por causa de Jesus. Nós só cantamos as músicas que cantamos aqui por causa de Jesus. E por incrível que pareça, tem gente procurando igreja que fale de Jesus. Eu falo, mas como assim? Se é a igreja fala de Jesus, porque não há igreja sem Jesus. É porque é possível, irmãos, que nós do púlpito negligenciamos o poder de Deus pela palavra. E paramos de dizer à igreja aquilo que a igreja precisa ouvir, para dizer à igreja aquilo que ela quer ouvir. E isso é preocupante. É por isso que tem pastor se matando. É por isso que tem pastor tentando tirar a própria vida. Porque tem pastor que está se vendendo, porque o candidato, agora vereador, vem aqui e me oferece o telhadinho. E eu não quero saber da proposta dele. Eu não quero saber da sua visão política para a sociedade, aí eu me rendo e eu me vendo para o vereador que vem aqui me oferecer um telhadinho. Nós não podemos negligenciar, estarmos vendidos ou vender aquilo que nós cremos. Então, por isso, Jesus é o nosso modelo. Eu quero que você saiba disso. Jesus precisa ser o nosso modelo, senão a gente vai brincar de ser igreja, senão a gente vai andar em círculo. Então o que fazer? Diante dessa complexidade da vida, diante de tudo que você está vivendo, que eu ainda não sei, porque eu não te conheço, conheço alguns aqui. Viva a vida plenamente. Vamos fazer só aquilo que Jesus falou para a gente fazer, e tá bom. Não vamos ficar inventando moda, não. Não vamos tentar buscar um outro evangelho para agradar o inglês ou o cliente. Não vamos, não. Vamos só fazer o que Jesus disse para a gente fazer, que tá bom demais. E já vai dar muito trabalho, mas vai ser muito abençoador. Sabe por quê? Porque há uma proposta do evangelho do Senhor Jesus, as boas novas de salvação. Há uma crença pura, genuína, que vem do coração de Deus para o meu e para o seu coração. Mateus capítulo 22, verso 37, eu quero que você não se esqueça disso. Eu começo a recapitular as coisas que, os pilares que a nossa igreja trabalha no início do ano, sabe por quê? É porque durante o ano todo a gente vai pregar muita coisa, mas nós sempre vamos voltar ao básico. Coloca o texto para a gente, Felipe. Mateus 22, versículo 37, do 37 ao 39. Nós vamos pregar sobre muita coisa. Vai ter palestra para criança, adolescente, jovem, casais, família, palestra sobre finanças, vai ter muita coisa boa. Mas nós não poderemos nos afastar da proposta terceira idade. Obrigado, Fernanda. Fernanda me ajuda aqui com o sermão de vez em quando, tá? Obrigado, Fernandinha. Irmãos, não se afaste da proposta original do Evangelho. Não se afaste da proposta original de Deus para a sociedade, para a humanidade. Está lá, está escrito, não tem que inventar moda, não precisa ficar inventando mandiga, não precisa inventar copo d'água, não precisa ficar fazendo 1 milhão de campanha, não precisa. Se você pregar Jesus, basta, porque as pessoas vão se encontrar com elas mesmas. Se você pregar a Jesus, as pessoas vão se encontrar com Deus. É, o Evangelho é suficiente. Por isso, em uma resposta com toda a sabedoria que Jesus deu a uma pergunta que foi feita sobre o maior mandamento, Jesus foi claro. E essa resposta é suficiente para a gente nos alegrarmos no Senhor, pelos motivos espirituais da alegria que vem do alto. É possível a gente viver a amabilidade com um comportamento diferenciado dentro da sociedade, e é possível a gente não ser ansioso com coisa alguma, se nós cumprirmos o que Jesus já disse. O maior mandamento, responde Jesus, diz o texto: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Será que você pode repetir até essa parte comigo? Vamos ler juntos? Jesus respondeu. Está lá no telão? Tá, então vamos juntos. Jesus respondeu. Beleza, segura aí. Se você não amar a Deus com todo o seu coração, pare de cantar. Se você não ama a Jesus, a Deus, de todo o seu coração, não adianta ficar vindo à igreja todo domingo bater o ponto. Não adianta você achar que o seu dízimo compra Deus, porque não compra Deus. Pode ser a maior oferta da história da igreja, não compra Deus. Mas o que ganha o coração de Deus é o seu sincero sentimento por Ele. Não apenas por aquilo que Ele pode fazer por você, ou pelas bênçãos que Ele pode te dar, mas é pela pessoa de Deus. É pelo caráter de Deus. É pelo aquilo que Jesus é para a humanidade. É pela essência do amor de Deus manifesto por um cara pecador, assim como eu e como você. Mas ainda assim Ele se entregar, nos amando, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas não é não perecer apenas com essa ideia medíocre por causa do inferno. É o inferno. Não, não é o inferno. É o céu. Mas é o céu que está preparado para nós. Mas é o viver nesta terra de maneira a demonstrar que de fato fez uma mudança A palavra de Deus nos atingiu ao ponto da gente voltar atrás, da gente pedir perdão, da gente recomeçar, da gente parar e pensar, fizemos bobagem com a nossa vida, mas nem tudo está perdido. Resta a única esperança que é Jesus. Dá para entender? É isso que Jesus está dizendo para os fariseus. Olha, vocês são muito bons na religião. Vocês são muito bons de legalismos. Vocês são muito bons nesse negócio todo. Mas olha, isso não vai fazer a diferença. Na hora que a gente tiver que estar diante do Senhor para prestar conta. Não vai adiantar a gente ficar aqui discutindo se bate palma ou se não bate. Se a gente canta ou não canta a música do cantor ou do inário, ou se é o não adianta mais nada, não tem mais nada, não temos mais que discutir essas coisas que não constrói. Nós vamos cantar o que a gente tiver que cantar, e o que a gente tem que cantar é música que exalte o Senhor. Não se frustre se de repente você vem aqui na igreja e de repente a gente não está cantando o que o povo está cantando aí fora. Não se frustra não, porque de repente o que o povo está cantando aí fora é bobagem, besterol, não é louvor a Deus. Então por isso a gente tem critérios em nome de Jesus, e que nunca deste púlpito ou da liderança dessa igreja a gente se afaste disso, de olhar o que a música está falando, o que a música, não, é Jesus no centro, gente, é evangelho do Senhor Jesus, é mudança de vida, mudança de hábitos, é um sentimento nobre. Então por isso, tudo muda quando você muda. Você pode sim descobrir em Deus alegria que só Deus pode dar. Você pode sim ter um comportamento diferenciado, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Você pode sim, mesmo com as contas que você tem que pagar amanhã, com o filho internado no hospital, que é difícil, né, Bruna? Bruninha, um dos três gêmeos, ficou internado um tempo, entre a vida e a morte, com uma situação delicadíssima. A gente vai ver assim, quanto que a gente acredita mesmo em Deus, no que Deus pode fazer. E o quanto nós estamos abertos aos feitos de Deus. Aprove Deus que o filho da Bruna, né, foi recuperado, curado, para a glória de Deus, e está aqui hoje aprontando todas, né? Está lá em cima na salinha, né? Os trigêmeos, né? Os trigêmeos chegam na igreja e agitam a igreja. Glória a Jesus, né? Ô Deus, coisa boa, mas a gente queria tanto isso, né? Meu Deus. Mas o que mudou para que a Bruna pudesse ter uma confiança dentro do coração dela, uma fé inabalável? Pastor, mas a gente não bambeia as pernas quando tem um filho entubado? Claro que bambeia, gente. Você não é de pedra não, você não é de rocha não, você é ser humano, mas ainda assim sabemos o Deus que temos crido, e seja lá qual for a última palavra do Senhor, nós estaremos submissos. Isto é amar a Deus de todo o coração, isto nos fará, nos tornará pessoas melhores, mais amáveis, menos ansiosas e buscando essa alegria que vem do alto para o nosso coração. Então qual é a resposta de Jesus? Relacionado ao maior mandamento, ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E aí o texto continua, bota o verso 38, Felipe, por favor, porque não acaba aí. Do mandamento, daquilo que é a ordem de Deus, daquilo que é a orientação de Deus para a gente viver a vida plenamente, a gente está falando disso. Estar alegre no Senhor, seja amabilidade de vocês conhecida por todos, e não andeis ansiosos, tem a ver com isso. Primeiro mandamento. E aí o verso 38 vai dizer, este é o primeiro e maior mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Eu tenho que te perguntar, e você? Tem amado a Deus de todo o teu coração? Alguém disse um dia, e eu concordo, se Deus não tiver o primeiro lugar no ministério de louvor, se Deus não estiver em primeiro lugar na minha e na sua vida, Ele sempre estará em último lugar. Deus nunca será uma prioridade para a gente. E quando eu digo Deus ser uma prioridade para a gente, eu não estou falando de igreja. Eu não misturo as coisas, igreja é igreja. Nós somos membros de uma igreja, nós somos responsáveis por uma igreja, mas quando a gente fala de amor a Deus, a gente está falando de coisa maior ainda. A gente está falando de comportamento fora das quatro paredes. A gente está falando de testemunho para o mundo. Nós estamos falando de lá no nosso quarto, onde está a gente e Deus. Ele sabe da gente, Ele sabe tudo sobre a gente. E ali a gente se derrama e abre o coração para o Senhor. Mas o verso 39 conclui quando a gente está dizendo, tudo muda quando você muda. Se você sair daqui hoje decidido a amar a Deus de todo o teu coração, de todo o entendimento, do teu entendimento, de toda a tua alma, você vai alcançar, pode passar o versículo, versículo 39, vai dizer, mas há um segundo mandamento. E o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, gente, segundo mandamento, ser semelhante ao primeiro, o que é que diz o primeiro mandamento? Amar a Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Mas o segundo mandamento, ame o seu próximo, como a você mesmo. Precisa falar mais alguma coisa? Não precisa falar mais nada, gente. A gente já entendeu. Nós precisamos olhar para o outro, para a pessoa que está ao lado, para a pessoa que está dentro de casa, para a pessoa que está trabalhando, lutando a vida com a gente, dos filhos, da esposa, do marido, do patrão, do seu funcionário, seja lá o que for, como alguém que também é alvo do amor de Deus. Então, por isso, a gente respeita. Então, por isso, a gente é amável. Então, por isso, nosso comportamento agrada ao Senhor. Porque nós não vamos arrumar problema. Nós não vamos querer peitar Deus. Nós não vamos fazer nada diferente do que Deus já disse para a gente fazer. Você me ama? De verdade? Então, respeite o seu próximo. Use de amabilidade para com o seu próximo, dentro e fora da igreja. Esse é o caminho, porque tudo muda quando a gente muda. E aí, para finalizar, João capítulo 10, versículo 6 ao versículo 11. Pode colocar o texto para a gente cantar a última canção aqui, em nome de Jesus. E eu queria muito que você pudesse cantar a última canção, Ministério de Louvor, preparou para nós aqui, como voz de Deus para a sua vida e para a minha vida. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 6, vai dizer o seguinte, Jesus usou, a partir do 6, Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando, ainda é assim hoje. Quer mais clareza do que a gente colocou aqui hoje? Não precisa. Agora você precisa querer entender o recado que Deus deixou claramente para você. Volte para sua casa, meu irmão. Não desista. Não pare de sonhar. Não é os seus sonhos. Desculpe a minha franqueza. Enquanto eu tentei na minha vida só fazer aquilo que eu queria, enquanto eu queria fazer só realizar os meus sonhos, eu só quebrei a cara. Quando a gente tem a humildade de dizer a Deus, Deus, oh Deus, eu tenho alguns sonhos sim, mas Pai, qual que é o teu sonho na minha vida? Eu fui fazer teologia, eu nem queria ser pastor, mas eu fui fazer teologia por um chamado de Deus na minha vida, e eu sou muito feliz, queria ser médico, sou técnico de enfermagem, né? Já estava no caminho, mas eu não sou pastor frustrado porque não fiz medicina, quem sabe Deus ainda me dará essa alegria se for o caso, mas mesmo que não dê, tudo que eu tenho oportunidade de abençoar pessoas, seja com uma pregação, seja com uma visita, seja sequer, gente, com uma oração, às vezes por telefone. Gente, isso é salvar vidas. E Deus usa pessoas. Então, entenda logo o que Deus está dando de recado aqui para a gente. Você está convidado a viver uma vida plena. Porque nesse texto vai dizer o verso 7. Pode avançar, Felipe, por favor. Então Jesus afirmou de novo, em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Irmão, você quer relacionamento com Deus? Tem que passar por Jesus. Não tem jeito. Ah, mas eu quero ser membro da igreja. Tem que passar por Jesus. Ah, mas eu quero um cargo na igreja. Tem que passar por Jesus. Tem que passar por Jesus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. A gente não vai te dar apenas um cargo aqui para você ficar legalzinho na fita e você muito feliz. Passar por Jesus. Passar por Jesus não significa necessariamente ser membro da igreja, não, tá? Tem pessoas que trabalham comigo na minha equipe que não são membros da igreja, mas tem que passar por Jesus, tem que amar a Deus de todo o coração, porque é assim que tem que ser a vida. E aí o verso 8 vai dizer: todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Verso 9 vai dizer: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagens. E o verso 10 vai dizer: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Quantos estão dispostos a viver a vida plena que Jesus tem para dar para você? Pode ser que o ladrão tenha vindo de dentro. Pode ser que o ladrão, na sua história, tenha sido uma pessoa tão próxima de você, que você confiava, mas te traiu, abusou de você, sei lá. Pode ser que o ladrão, a gente acha que o ladrão é apenas o chifrudo lá, né? O Satanás. Mas existem ladrões de sonhos, existem pessoas que desanimam a gente. Existem ladrões que tentam roubar a nossa paz. E às vezes, até dentro da relação eclesiástica, de repente você é ferido com algo que foi dito dentro da igreja. A igreja não foi feita para ferir o coração de ninguém. A igreja foi sonhada e pensada por Deus para levar as boas novas de salvação e curar as feridas de todos que foram feridos. Um dia, eu também fui ferido pela igreja. Alguns posicionamentos, algumas falas, alguns jargões de pessoas que às vezes, gente, está vivendo 40 anos frequentando escola bíblica dominical, mas na hora de botar em prática o amor a Deus e o amor ao próximo, elas te machucam. Um dia eu também fui machucado pela igreja, mas eu confesso, Deus me curou, porque Ele é o meu Deus, eu estou aqui por causa dEle, para a glória dEle, porque eu tenho vida plena em Jesus. Eu quero fazer uma oração com você em nome de Jesus. Eu não vou te convidar para vir aqui na frente, mas eu vou te dizer uma coisa: Deus não te trouxe aqui por acaso, e eu não estou falando isso para massagear o seu ego. A minha oração antes de eu sair de casa, eu falo: Senhor, por que que eu estou indo lá pregar? Senhor, por que que eu escolhi os textos que eu ia pregar? É porque eles pagam o meu salário? Não é, não. É porque eu acredito que Deus traz as pessoas para ouvir a sua voz. E você, como ovelha do Senhor, você está aqui ouvindo a voz que vem do alto, para que Deus cure as suas feridas e você expresse mudanças significativas de dentro para fora.